RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.
Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Meu nome é Carlos Carvalho e hoje estamos postando aqui no Spotify uma entrevista com o Leandro Altrão, do PSB, pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Ele que deu entrevista ao RDTV na quinta-feira, dia 12 de março de 2020, falando um pouco da sua pré-candidatura e também relatando um pouco dos bastidores do Partido Socialista Brasileiro em São Bernardo do Campo. A entrevista foi com o repórter Leandro Amaral. Então, confira.
Eu, na apresentação, Leandro Amaral, e recebendo nessa noite o pré-candidato ao prefeito de São Bernardo do Campo pelo PSB, Dr. Leandro Altrão. Dr. Leandro, obrigado pela gentileza, boa noite.
Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os ouvintes. Eu agradeço imensamente o convite aí, esse espaço para a gente estar conversando com a população, explicando sobre, comentando sobre essas próximas eleições aqui em São Bernardo.
Doutor Leandro, inicialmente, por que da motivação, por que da pré-candidatura a prefeito de São Bernardo?
Olha, Leandro, eu sou assim, um apaixonado por saúde pública, né? Minha especialidade como médico é médico de família e comunidade. Então, o próprio nome já fala. E eu, como cidadão de São Bernardo, eu não posso ver o desgaste, tudo aquilo que vem passando na saúde pública, como falta de médicos, faltando remédio, farmácia das UPAs sendo fechadas, fila para marcar exame, fila gigantesca no hospital de clínicas, fila na policlínica, que foi com repercussão no Brasil inteiro, que saiu na Rede Globo. E com tudo isso, contratação de cabo eleitoral na saúde, né? A reportagem que a Rádio CBN fez sobre os cabos eleitorais contratados pela Fundação ABC, isso deixa qualquer um indignado. Então, eu tenho a obrigação de me colocar à disposição da população de São Bernardo como pré-candidato a prefeito, porque eu acredito que a gente pode fazer diferente. A gente tem que voltar a resgatar o básico de tudo, que deveria ser todo mundo praticando isso em qualquer circunstância, em qualquer emprego, em qualquer função. O que é? É respeito, é educação, e principalmente com aquilo que é público, que envolve o cuidado da vida das pessoas que precisam, principalmente os mais carentes. Agora, você chegar numa unidade básica de saúde, numa UPA, você não encontrar um médico lá, encontrar um cabo eleitoral do prefeito trabalhando, é demais, né? Alguém tem que se posicionar. E várias outras circunstâncias na cidade, como enchente, parece que com o piscinão do Páscoa você tem mais enchente do que quando não tem o piscinão do Páscoa. Isso que motiva a gente a estar aí lutando e brigando, até porque uma cidade tão rica como São Bernardo do Campo tem condições de cuidar muito melhor do seu povo, principalmente aqueles que mais precisam.
Teve alguma outra disputa eletiva ou vai estrear nas urnas esse ano?
Eu fui candidato a vereador na eleição passada, eu tive 2.660 votos, eu fiquei no primeiro suplente. Eu tive mais votos do que 5 vereadores que foram eleitos, e se você somar aqueles que estão hoje como suplentes, eu tive mais votos do que uns 10 vereadores que estão hoje na Câmara de São Bernardo do Campo. Eu acho que um quadro já meio saturado que tem na cidade de São Bernardo, mais de 20 anos, os mesmos candidatos, a cada 2 anos, as mesmas figuras nas urnas. Então é o momento de surgir algo novo, uma força nova. E não é novo e diferente só no nome, são nas práticas. Eu falo que a terceira força tem que ser com práticas diferentes. Não é porque só um nome diferente que nunca apareceu nas urnas. Vou dar um exemplo. O nosso compromisso é com a população de São Bernardo, é com o povo de São Bernardo do Campo. Não é com um arco de alianças, com mais de 20 partidos, para essa fatura ser paga lá na frente, e todo mundo sabe como isso aí será pago, né? Com o loteamento de cargos públicos na prefeitura. Então, essa construção tem que começar bem sólida na pré-campanha, assumindo compromisso com servidores públicos, com a população da periferia. Né? A gente fez uma reunião agora, recentemente, com as mães, com filhos com necessidades especiais. Então, o nosso compromisso é com a população de São Bernardo do Campo e não é com partido político, não é para eleger esposa deputada, não é para você usar o que é público para um projeto pessoal. É o contrário. A gente acredita que tem como São Bernardo, com um orçamento de 5 bilhões de reais, fazer muito pela sua população.
E a trajetória, doutor Leandro, sempre foi na área da saúde?
Sempre. Pelo sotaque, né, você viu que eu sou de caipira, né, lá do interior de São Paulo, estou com 34 anos, fiz agora, recentemente, 34 anos em janeiro, dia 19 de janeiro, capricorniano. Tenho minha esposa, a Fran, que é enfermeira, tenho meu filho Leonardo, que tem 6 anos, está chegando mais a Lorena aí, por isso que o mês que vem chega mais um em casa, acho que não tem maior alegria para as pessoas do que ver uma criança e um filho, né. E eu sempre tive no ativismo político, né, eu fui representante de sala quando estava no na segunda série do ensino, eu fui representante de sala, presidente do Grêmio Estudantil na escola, fui presidente do DCE da universidade e também fui, militei muito na União Nacional dos Estudantes. Eu sempre tive esse ativismo político porque, por mais que as pessoas critiquem a política, todo mundo sabe que tudo depende da política. O preço do arroz, o preço do feijão, a passagem, a escola, a saúde. Então não tem como a gente se abster de participar desse processo. Até porque, infelizmente, a qualidade de muitos que estão exercendo função pública deixa muito a desejar. E a gente tem que participar. Não adianta nada ficar criticando, porque é fácil jogar pedra. A gente tem que mostrar que a gente tem condições de fazer melhor, né? Então é isso que me motiva, né? Eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir com a cidade, principalmente com a decência e o respeito com aquilo que é público, que é o que está faltando hoje.
Agora, até para deixar claro para quem está nos acompanhando, o Repórter Diário tem feito uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. Ah, Leandro, sou pré-candidato a vereador. Vereador, pessoal, é humanamente impossível a gente conseguir abrir espaço aqui. Nem que a gente quisesse esgotar o assunto com uma cidade, nós conseguiríamos, porque são muitos candidatos. Então, para não correr o risco de abrir para uma parte de pré-candidatos a vereador e outros não, nós não faremos entrevista com pré-candidatos a vereador. Faremos e continuaremos a fazer como estamos em relação aos pré-candidatos a prefeito das 7 cidades do ABC. E nesse momento, como nós estamos no período pré-eleitoral, por isso chamei o Leandro de pré-candidato, a gente não vai falar tanto de programa de governo. Oportunamente, depois das convenções, aí nós vamos ter um espaço equânime, 20 minutos, meia hora para cada candidato ser sabatinado, aí sim vamos falar só de programa de governo. Melhorias para a saúde, educação, desenvolvimento econômico, transporte. Nesse momento, claro, a gente acaba sempre pensando um pouco, como o Leandro está fazendo e vai continuar fazendo, mas também para falar desse momento pré-eleitoral, das articulações, das movimentações. E nesse sentido, Leandro, eu me recordo, a gente acompanhou quando o ex-governador Márcio França esteve em São Bernardo, junto com o deputado Caio França, lançando o seu nome, oficializando a tua pré-candidatura a prefeito de São Bernardo. Na época, me recordo, o ex-governador disse o seguinte: nós estamos lançando a terceira via de São Bernardo, até porque o que se fala em São Bernardo do Campo é de uma pré-candidatura muito consolidada do atual prefeito Orlando Morano, que deve postular a reeleição. Por outro lado, uma pré-candidatura também consolidada do ex-prefeito Luiz Marinho, também pré-candidato na eleição de outubro, e ficou, entre aspas, esse vácuo para quem, olha, eu quero romper a polarização PT-PSDB. O Alex Manente não deu sinais, disse que em abril vai anunciar, mas uns bastidores têm dado sinais de que não entrará na disputa. O teu nome foi lançado e aí ficou preenchendo esse espaço da terceira via, e agora aguarda a definição envolvendo o Rafael Demarque, por exemplo, que tem convite do PSL, o próprio doutor Davanzo, que vira e mexe, tem convites, mas ainda não manifestou interesse. Como é que se avalia esse quadro, Leandro? E como é que é possível fortalecer a terceira via em São Bernardo do Campo?
Eu acho que é um cenário favorável para surgir uma alternativa para a cidade, né? Primeiro porque os dois lados que polarizam a disputa política em São Bernardo estão desgastados. Isso aí é hora, todo mundo sabe, não precisa nem ter pesquisa, mas até as pesquisas mostram esse desgaste. Você imaginar que há 20 anos as mesmas carinhas ficam aparecendo nas urnas, é um desgaste natural. Então, levando em consideração esse quadro, quem se posicionar e mostrar uma plataforma de trabalho diferente do que a política de profissionais, que o nosso trabalho não é política de profissional, é um trabalho de política de pessoas comuns. Eu, assim como a maioria dos ouvintes que estão acompanhando a gente, tem que acordar cedo, tem que ir para o seu trabalho, tem que cumprir jornada de trabalho, tem que ter um chefe, tem a família para cuidar. A gente não consegue ser aquela política de negociata, né? Então, por isso aí já é diferente. E os nomes que você colocou, né, como Rafael, como Davanzo, sempre é importante aparecer novas opções, né? O Rafael tem uma trajetória importante na política de São Bernardo, uma família tradicional da cidade, tem feito um bom mandato, é um bom nome. O Davanzo também é uma pessoa respeitada no meio jurídico.
Você tem dialogado com eles?
O Rafael, eu costumo conversar com ele, a gente costuma sempre fazer um bate-papo, né? Fazer uma análise da conjuntura de São Bernardo, é uma pessoa muito centrada.
Mas há a possibilidade de caminharem juntos?
Então, a gente, o PSB, a gente tem claro qual é o nosso objetivo, qual que é o nosso projeto. Eu falei, é consolidar uma nova força na cidade, uma força que fuja das três que já são colocadas em São Bernardo. Aí o Rafael também está no projeto dele, até porque ele tem um mandato, né? São circunstâncias diferentes da nossa. A gente acredita que tem como lá na frente estar alinhando, né? Agora vai depender também dele, né? E eu falei, o propósito nosso é formar essa nova força em São Bernardo com pessoas comuns, pessoas que querem fazer o melhor para a cidade. Vou dar um exemplo que a gente tem falado. Há quanto tempo que São Bernardo não tem uma secretária de saúde, ou melhor, de saúde também, e de educação, que não seja do município? A rede pública de São Bernardo na educação tem aproximadamente 10 mil pessoas aí, é um número aproximado. Será que não tem ninguém que tem condições para ser secretário de educação da cidade de São Bernardo do Campo? Precisa ver alguém de fora? Eu não acho pertinente uma pessoa ser secretária de educação, sendo que nunca pisou numa sala de aula do município da cidade, nunca foi, ele pegou um giz e escreveu na lousa. Então, essas são as mudanças que a gente tem que começar a colocar para a sociedade, para a população de São Bernardo. É a gente que tem um vínculo com a cidade, porque o vínculo em qualquer relação nossa, como seja em relacionamento amoroso, seja de amizade, seja profissional, o vínculo é o que faz a diferença no seu trabalho, né? E, portanto, eu acredito que para ter uma educação bem cuidada na cidade, tem que ter uma secretária de educação que tenha um vínculo com a cidade, assim como um secretário de saúde que tem um vínculo com a cidade, que conhece as UBSs, que conhece as UPAs. Você não pode ter um secretário que nunca atendeu uma pessoa em São Bernardo do Campo, que nunca foi numa UBS, nunca trabalhou numa UPA, e não sabe qual é a realidade das pessoas que chegam em casa, pegam um ônibus, acordam às 4h30 da manhã, pegam um ônibus às 6h da manhã, chegam no trabalho às 8h da manhã, retornam em casa, chegam quase 9h da noite, encontram o seu filho com febre em casa, com uma dor de garganta, e vai levar para uma UPA, aí passa lá, aí o médico receita uma medicação, a hora que ele vai na farmácia, fala, tá fechado a farmácia aqui, viu? Só amanhã cedo. Puxa vida, o cara trabalha amanhã cedo, como vai pegar o remédio para o filho dele? Então essa questão de sensibilidade é o que falta hoje em quem está gerindo a cidade, é a minha avaliação. E principalmente nas questões mais importantes, que é o cuidado com a população que mais precisa, como saúde, educação. É a minha avaliação do quadro de São Bernardo.
Em relação a essa composição de forças, o nome a vice ainda está em discussão, mas queria que você falasse um pouquinho mais desse perfil. Mas me recordo, o PSB, através da tua pré-candidatura, anunciou uma aliança com a rede em São Bernardo do Campo, declarando aí um caminhar conjunto. E hoje em São Paulo nós tivemos o anúncio do PDT, através do Ciro Gomes, declarando apoio à pré-candidatura de Márcio França à Prefeitura de São Paulo. Um movimento aí típico de uma frente de esquerda. É possível reproduzir isso no ABC, especialmente em São Bernardo, Leandro? Você vê possibilidade? O PDT, por exemplo, em São Bernardo, até então era do saudoso ex-presidente da Câmara, Ramon Ramos, e ao que tudo indicava, iria caminhar com o atual governo, com o prefeito Orlando Morano. Com a morte do Ramon, criou um hiato. Você tem dialogado com o PDT? E como é que está esse diálogo com as outras forças de esquerda da cidade?
Eu fiz uma conversa com o Ramiro Neves, que hoje é o presidente do PDT, né? A gente está aberto aí a discussões, a composições. Agora também, como eu disse, né? Cabe ao projeto que eles entendem que seja o melhor para o PDT. Na minha avaliação, né? Eu friso novamente, o meu compromisso, né, é com a população de São Bernardo do Campo. E, obviamente, que aqueles partidos que enxergarem que a nova política é voltada para um compromisso com a cidade e não com uma composição partidária ampla para ser loteado o cargo na prefeitura, será bem-vindo ao nosso lado. A gente tem um nome para vice em mente, né? O que eu avalio? Né? Eu, como médico, representando a área da saúde, com uma secretaria importante em São Bernardo, que os funcionários vêm há um tempo já sofrendo o primeiro sindicato desde 2016, sem um reajuste de salário dos funcionários da saúde em São Bernardo do Campo, os médicos em São Bernardo desde 2012 sem reajuste de salário, e por outro lado, não reajusta salário e contrata um monte de cabo eleitoral para fazer campanha. Né? Isso é um castigo para aquele servidor que quer se dedicar para cuidar da população. Então eu, representando os funcionários, a saúde do município, e a gente tem a ideia de lançar uma professora como vice.
Para ter educação e saúde na cidade.
Isso, educação e saúde. Eu falei, nosso propósito é com os segmentos da cidade. Os mais importantes numa gestão, na nossa avaliação, é saúde e educação. Então, nada como um prefeito vir da área da saúde e como a vice-prefeita ser da área da educação, uma diretora de escola, uma professora. Tem até um nome, um nome que a gente está conversando com ela, que é a professora Cristiane Barros, né, que é da diretora de uma escola do DEMARC.
Ela é filiada a qual partido?
Por enquanto, ela não está afiliada ainda. Né? A gente está em conversas ainda, mas o desejo, né, das pessoas que estão no nosso grupo, que é um grupo muito sólido, que vem com a gente já há um certo tempo, é que ela seja a nossa pré-candidata aí a vice-prefeita em São Bernardo do Campo. Uma professora com longa trajetória no ensino público de São Bernardo, para ser aí candidata a vice-prefeita.
Eu me lembro lá atrás, doutor Leandro, quando eu fiz o contato contigo pela primeira vez, ainda o senhor estava como suplente, primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores. O PT até então tinha sido seu único partido ou antes passou para alguma outra agremiação?
O PT havia sido meu único partido, né? É importante a gente...
Quantos anos de filiação lá?
Ah, 16 anos.
16 anos.
Desde a minha militância de juventude, né?
Tá.
Só que você começa a acompanhar, ver a trajetória, né? E ver que foge daquilo que você entende que seja ideal para a cidade. Vou dar um exemplo para você. Em fevereiro do ano passado, eu entrei com o impeachment do prefeito Orlando Morando, né? Todo mundo sabe, né, que é difícil passar um impeachment, mas é pelo tamanho da base aliada dele, dos vereadores lá que não fazem tudo o que ele manda. De qualquer forma, isso é para mostrar para a cidade, para as pessoas, e principalmente para ele, que é prefeito, que tem gente da cidade que está vendo que ele está fazendo de errado e contesta as práticas da gestão dele. E eu fiz o pedido de impeachment. E, por incrível que pareça, o PT foi contra eu pedir o impeachment do prefeito Orlando Morão. É, teve intrigas lá por causa desse pedido de impeachment. Tem a cassação do ex-secretário e que é vereador, e não está exercendo o mandato de vereador, no entanto, recebe como vereador o Mário de Abreu, que foi secretário do Orlando, que teve toda aquela operação da polícia que resultou no afastamento dele, pedido de prisão. Alguns vereadores do PT votam contra a cassação dele. Né? Então veja que assim, eu não posso estar num partido que faz de conta que é a oposição quem está lá. E também as sugestões aí que alguns vereadores lá tinham cargo com a tal gestão, né? Eu, no meu modo de entender, isso é errado. Né? Eu não posso estar num lugar que faz de conta que é contra, com tanta barbaridade acontecendo na cidade. Vou dar um exemplo, enchente que dão em São Bernardo do Campo, todo ano morrendo pessoas. A atual gestão interrompeu as obras do Piscinão do Passo para fazer uma auditoria de 3,4 milhões de reais, né, que foi contratada para fazer essa auditoria nas obras do Piscinão do Passo. Essa obra ficou parada um ano de atraso, gastaram todo esse valor, e até agora ninguém sabe o que foi achado, ninguém fala nada. E qual que é a responsabilidade da responsabilização de um gestor de uma cidade? Você interrompe uma obra, que talvez se ela estivesse pronta, mortes poderiam ter sido evitadas. E cadê a oposição para cobrar isso? Né? Um lado vai ao prefeito e desapropria um terreno, lá faz cessão de uso para um terreno para uma grande empresa de ônibus da região. E, por outro lado, vai derrubar a casa das pessoas que moram há 30 anos na Rua dos Vianas. Então, isso, para mim, não tem como você não ser oposição a tudo isso que acontece na cidade. Você, para marcar uma consulta no UBS, você em gabinete de vereador vai pegar um cartão para marcar uma consulta na UBS do Boleta Neves, né, como foi colocado, a reportagem da CBN mostrou. Isso, na minha avaliação, eu como cidadão, é uma coisa inadmissível. Mais grave ainda é você ser indiciado pela polícia na questão de roubo de merenda, né, que é uma coisa gravíssima. Eu, se meu pai, se eu for algum indiciado por roubo de merenda em escola, acho que meu pai deixa eu entrar em casa, porque isso é muito grave. Né?
Mas criança, você falava sobre isso com os vereadores?
Falava, comentava, e assim, e até porque quem deveria puxar esse assunto...
Mas você cobrava que eles fizessem
cobrava, teve reuniões, já até depois, em virtude do meu pedido de impeachment, né? A gente fez algumas reuniões, mas não tem, você não vê a posição. Você vê, você como jornalista, alguém algum dia já do PT veio dar uma manifestação pública para você aqui, com a ênfase que eu estou dando sobre esses assuntos?
Não.
Né? Então, pois é, então, tá, então não tem oposição, a oposição de faz de conta que tem em São Bernardo do Campo. Tem, então foi por isso que eu decidi seguir um caminho, que eu tivesse liberdade. Né? Eu ainda bem, assim, que eu encontrei uma pessoa como o ex-governador Márcio França, que ele fala que tem palavra, ele tem palavra mesmo, né? Ele cumpriu, ele trouxe a gente para essa pré-candidatura a prefeito com todo aval, com toda autonomia, que é o mais importante, que isso que eu prezo muito na minha vida, né? Ter autonomia, principalmente para fazer aquilo que eu acredito, não ter o rabo preso com ninguém. Então, o ex-governador Márcio França, junto com o Caio aí, no PSB, e o Márcio, que foi um excelente governador nesse período que ele teve à frente do Estado de São Paulo, principalmente na área da saúde, né? Se você vê, o Henrique Prata, lá que é um dos diretores do Hospital do Câncer de Barretos, apoiou o Márcio publicamente. Ele falou assim, nunca nenhum gestor público, né, nenhum prefeito, nenhum governador fez o que o Márcio França fez para a gente aqui, para comprar medicações aqui para o Hospital do Câncer de Barretos. Então a gente teve essa sintonia e a gente está nesse processo, nesse projeto aí, para mostrar para São Bernardo do Campo que existe algo diferente. E caberá à sociedade aí da cidade optar, né?
E a chapa de vereadores, como é que está? De pré-candidatos ao vereador, Leandro?
E a gente está numa situação confortável, tá? Ainda o mais importante ainda que eu falo é da chapa de vereadores. Nós não temos uma chapa de vereadores compostas por cargos eleitorais que têm função na prefeitura de emprego público. Ninguém que está conosco está recebendo dinheiro da prefeitura. Então você vê por aí, tem alguns partidos que a chapa inteira é de gente que trabalha na prefeitura, com cargo comissionado. Eu falei, nossa, até vai ser uma fiada. Então a gente tem hoje o número de mulheres necessárias, que é uma preocupação de todas as pessoas que estão formando o partido, né? 30% de mulheres, a gente tem hoje 30%, até mais do que 30%, ainda mulheres que serão candidatas mesmo, não mulheres para tampar buraco lá,
escadinha,
que é o que acontece, só para pôr um número. Fizeram um encontro do PSD domingo agora, as mulheres do PSD, só foram mais de 40 pessoas, então isso mostra como o partido está envolvido, né, nessa questão de montagem de chapa para vereador. Você, em algum momento aqui, você como um repórter experiente, na cidade, até no ABC, o mais conhecido. Até hoje, era só homem cuidando de candidatura de mulher. Falei, isso aqui está errado. Falei, quem cuidará das pré-candidaturas femininas no PSD serão as mulheres. Elas que definirão como serão os materiais delas, como será a estratégia de campanha delas. Então, elas têm essa autonomia. Por isso que eu digo que o nosso trabalho é diferente, né? É um trabalho que valoriza as pessoas e que a gente agrega todo mundo nesse conjunto aí para oferecer o melhor para a cidade.
Perfeito. Há muita gente aqui, Leandro, falando a respeito dessa aliança hoje em São Paulo, PSB-PDT. O Leandro falou aqui também que está dialogando, não necessariamente vai replicar aqui em São Bernardo do Campo, até porque o PDT também não anunciou um posicionamento. Você tem dialogado com o Ramiro, mas não bateu o martelo.
Não,
que eles
não
vão fazer, né,
Leandro? Não bateu o martelo.
Perfeito. Já chapa de pré-candidatos, ok? O vice vai anunciar quando? A ideia é lá nos 48, no finalzinho mesmo?
Não, antes, a minha ideia é o quanto antes. É só questão aí de acomodação em partido, porque, novamente, eu falo, a gente tem um projeto para a cidade. Nosso projeto para a cidade é a saúde e a educação ser levada a sério. Então, a gente quer construir a melhor maneira aí na questão de composição partidária. E a gente está nessas conversas com o pessoal. Tá?
E como é que você pretende usar a figura, a imagem do ex-governador Márcio França na sua campanha em São Bernardo? Tanto na questão, o ABC não tem horário eleitoral na televisão e no rádio, então a gente acaba vendo o horário eleitoral de São Paulo, então você vai no momento oportuno, a partir do dia 16 de agosto, começou a campanha, quando começar o horário na televisão e no rádio, tirando algumas rádios locais, na televisão você só vai ver propaganda de São Paulo. E tanto que em 2016 nós tivemos um efeito Dória aqui na região do ABC, e o Márcio França fala muito de tentar replicar aquele efeito Dória com o efeito Márcio França nesse ano. Você tem dialogado com o Márcio sobre isso? Qual vai ser o tamanho e o peso da participação do Márcio na sua campanha?
Eu acredito que a participação do Márcio era fundamental, né? Até porque o Márcio, para o estado de São Paulo, é a nova força que se consolidou. Essas últimas eleições deixou bem claro isso, que o Márcio, como candidato a governador, ele não ganhou, quase ganhou. No entanto, saiu muito maior do que entrou nas eleições, né? E muitas pessoas procurando o Márcio para compor essa nova força no estado de São Paulo. O que é importante, porque há quanto tempo o PSDB governa São Paulo? Hoje, o governador João Dória, né? É importante surgir algo novo em São Paulo. E não tinha. O PSDB está há 40 anos. É o mesmo tempo de construção do Rodoanel. 40 anos para construir o Rodoanel. E o Dória e o Orlando em São Bernardo, né, a dupla, né, aqueles que vão lá e me anuncia que a Caô vai comprar a Ford, veja que situação. Olha, acho assim, a pessoa, igual eu como médico, eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu falo como médico. Né? Você imagina, eu vou atender um paciente que está com um diagnóstico, eu não posso dar um prognóstico para ela sem antes fazer todos os exames, sem saber o que vai acontecer. Tem que ter um cuidado com isso. Você imagina, pessoa, governador de estado, prefeito de uma cidade como São Bernardo do Campo, chega e anuncia, não, a Caoa vai comprar a Ford. Mexer com quantas milhares de famílias que dependem dos funcionários da Ford, criar aquela falsa expectativa. Uma coisa que todo mundo sabe que não aconteceu. Então, esse pessoal do PSDB tem que ter responsabilidade com o cargo que eles estão. Porque não é brincadeira você ser governador de um estado ou prefeito de uma cidade, né? Eles têm que estar à altura dessa responsabilidade.
Legal, doutor Leandro. O pessoal está perguntando aqui qual vai ser a política do senhor em relação aos ACS, os agentes comunitários de saúde.
O agente comunitário de saúde é uma das principais estratégias que a Secretaria de Saúde tem para cuidar da população. E não é só em saúde, tá? Vou dar um exemplo. O agente comunitário de saúde, ele consegue já
mapear para você as crianças em condições de vulnerabilidade social, que é o mais importante, que isso também entra na questão de violência. Você cuidar de uma criança desde pequeno, para oferecer para ela o melhor de saúde, o melhor de educação, certamente, dificilmente uma criança dessa desviará do crime lá na frente. A gente comunitário de saúde tem um vínculo, mais uma vez, entra aquilo que eu falei para você, o vínculo, ele tem um vínculo com a comunidade, conhece as famílias, conhece os bairros, então é um instrumento que potencializa qualquer política pública, né? Seja na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação. E São Bernardo teve uma demissão massa de agentes comunitários de saúde, né? Tanto é que, numa pancada só, eles demitiram mais de 100. E quem demite os agentes comunitários de saúde não sabe a importância deles, até porque...
Você quer resgatar esse pessoal.
Resgatar e valorizar. A Fundação do ABC não pode demitir um agente comunitário de saúde sem justa causa, sem ter um devido processo administrativo. Tanto é que a gente entrou com várias ações de reintegração da Fundação do ABC e vários agentes comunitários de saúde estão sendo reintegrados. E o trabalho deles não é de ficar dentro de UBS separando o prontuário. O agente comunitário de saúde tem que ir a campo, tem que visitar, tem que ver a criança, o recém-nascido, tem que ver a gestante, tem que ver a pessoa acamada, porque é ele que leva informação para a equipe de estratégia de saúde da família. O médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem que fazem parte da equipe, eles têm que estar antenados com o agente comunitário de saúde. Então, dentro do possível, será priorizado. É importantíssimo isso para a cidade.
Perfeito, doutor Leandro. Bom, eu vou seguir hoje aqui de uma forma um pouquinho diferente, como o resumo hoje é mais curto aqui do Repórter Diário, até por conta do fechamento da edição impressa, e o doutor Leandro é médico, trabalha na saúde, e hoje nós vamos falar muito aqui no resumo sobre coronavírus, então ainda não vou despedir do doutor Leandro, mas agora eu vou virar a chave, doutor Leandro, do pré-candidato a prefeito para falar para o Leandro, médico especialista, cardiologista, né, doutor Leandro?
Medicina de Família e Comunidade. Eu tenho o título de especialista registrado no CREMESP de Medicina de Família e Comunidade.
Perfeito. Como é que está a tua experiência nesses últimos dias, em especial na última semana, doutor Leandro, em relação ao coronavírus? O que, que o senhor tem identificado de dúvidas? E como é que tem sido esse dia a dia do senhor a partir de toda essa mobilização que teve com a identificação dos casos no Brasil?
Existe nos hospitais privados e públicos já a preocupação com a questão do coronavírus. Já tem onde eu trabalho, já tem o local já adequado para o atendimento, todo o aparato do profissional de saúde para que evite contatos aí que possa ser contaminado. Então, aqui na China teve um médico e um diretor do primeiro hospital que começou a atender os casos, eles faleceram, morreram. E o que eu vejo, assim, a população, muitas pessoas, assim, com muita desinformação, né? Qualquer coriza, a pessoa já vai procurar um pronto-socorro. Isso que é importante frisar. Você indo no pronto-socorro, você terá contato com quem pode ser contaminado. É importante procurar o pronto-socorro com febre, com coriza, com mal-estar. Se você tiver essa condição clínica, não dá para ir lá no pronto-socorro só para querer fazer o exame. Até porque o kit de exames tem que ter um controle para fazer esses exames.
Não tem kit para os 210 milhões de habitantes.
Isso, até porque uma hora você tem que ter o kit para quem é caso elegível de coleta de teste do coronavírus. Então as pessoas têm que ter consciência disso. E assim, onde eu trabalho, a gente já fez mais de 30 testes. Né? E por enquanto, que eu tenho informação, todos descartados. Só pode ser que surja algo novo, mas por enquanto todos descartados. O que eu tenho a dizer como médico? Primeira coisa, tudo que é vírus, como o coronavírus, ele causa um quadro gripal como influenza. Qual que é a principal recomendação? É o básico, né? É lavar a mão, passar álcool gel na mão, não acreditar em fake news para falar que vinagre é melhor do que o álcool gel, né? A pessoa tem que ter consciência disso. É evitar locais de aglomerações.
Você deixar claro que é o álcool gel 70%, né?
Isso, 70%, álcool gel 70%. Pessoa que tem sintoma, você procurar manter uma certa distância, pelo menos de 2 metros, né, dessa pessoa. E esse cuidado é o que vale para tudo, não é só para o coronavírus, porque tem esse alarde nos meios de comunicação e porque o que assusta dele é a rapidez com a qual ele se transmite.
Ele é muito, a transmissão é muito rápida, mas a letalidade, graças a Deus, é bastante baixa, né?
É parecido com H1N1, a letalidade dele, tá? E que é o que teve um surto no Brasil, se não me engano, em 2016 e 2017. E, só que para H1N1 eles conseguiram já fazer vacina, tem a vacina, né? Para o coronavírus ainda eu desconheço qualquer situação dessa. Então o principal é cuidar da saúde, ter hábitos adequados de higiene, uma boa alimentação, você tem uma boa condição, né? Porque quem combate o vírus é o nosso sistema imunológico. Não tem um antibiótico para vírus, como tem para casa.
Aliás, é importante até entrar aqui no tema, pessoal, duas informações hoje na região em relação a isso. Primeiro, a esposa do secretário de Meio Ambiente de São Bernardo, José Carlos Paluca, a esposa dele, mulher dele, foi confirmada como caso de coronavírus. Ela não reside em São Bernardo do Campo, mas por prevenção, o secretário foi afastado. Então, o secretário, a partir dessa semana, não está mais na Secretaria de Meio Ambiente em São Bernardo. A vigilância também está fazendo um tratamento específico com todos que ficam na secretaria, sendo monitorados, sendo observados. E o secretário também foi submetido ao teste do coronavírus para ver se vai dar confirmação ou não, mas aí segue todo aquele protocolo. Se apresenta sintomas, se é assintomático, etc. Mais ou menos caso semelhante com o que está passando nesse momento o presidente da República, Jair Bolsonaro. O secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, teve hoje o teste e a contraprova, ambos confirmados, positivos. Então, está com coronavírus o Fábio Van Garten, também está em isolamento domiciliar, e o Fábio Van Garten participou recentemente daquela comitiva brasileira que foi até os Estados Unidos ter agenda com o presidente norte-americano, o Donald Trump. Então, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, entre outros ministros integrantes, se não me falha a memória, 21 ao todo participaram da comitiva, todos submetidos ao teste para verificar se tem também ou não coronavírus, assim como o secretário Fábio Van Garten. Por isso, nesse momento, estão sendo monitorados, assim como é monitorado o secretário que agora está afastado, José Carlos Paluca, e aqueles que, porventura, que estiverem ali naquele raio, naquele alcance do dia a dia do secretário e que estão no dia a dia da pasta, estão alvos nesse momento do monitoramento da vigilância da cidade. Por outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, fez um anúncio. A íntegra da coletiva ao vivo está no nosso Facebook, também no site do Repórter Diário. O governador João Dória anunciou 1.000 novos leitos de UTI só para o atendimento de casos de coronavírus. Lembrando que hoje, o último balanço do Ministério da Saúde, 77 casos, dos quais 42 no estado de São Paulo, e passamos de 1.000 casos suspeitos. 20 mil kits diagnóstico, que é o kit que o doutor Leandro falou, que quando a pessoa ali entra no critério, tem alguns dos requisitos, então ela é submetida a esse kit. O teste ali é muito rápido, doutor?
É rápido.
E vai para o Adolfo Lutz, que é quem faz oficialmente a confirmação, né? 5 milhões de máscaras, 15 milhões de luvas e 48 mil litros de higienizadores foi o anúncio feito pelo governador João Dória nesta quinta-feira. Também uma notícia de última hora no final da tarde. A íntegra está no Facebook do Repórter Diário, no site do Repórter Diário. A Prefeitura de São Caetano suspendeu todas as atividades que envolvem os centros da terceira idade. Por quê? As pessoas com maior alvo aí, que apresentam risco maior, são aquelas que têm mais de 60 anos, não pelo coronavírus, e sim porque já apresentam algum quadro de problema de saúde. Pessoa diabetes, pessoa que tem algum tipo de tratamento oncológico. Então, são os quadros que apresentam maior risco, por isso são as pessoas que são orientadas a evitarem mais ainda qualquer tipo de aglomeração. Por isso, então, aquelas atividades que reúnem o pessoal da terceira idade, como é o caso do CISES, os Centros da Terceira Idade de São Caetano, então, por tempo indeterminado, a partir de hoje, atividades suspensas. É um grupo de maior risco, né, doutor Leandro?
Idosos, gestantes, né? Pessoas que têm comorbidade, como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, é um cuidado redobrado. Os mesmos casos elegíveis para vacinação para o vírus da influenza, né? Que já começará, acho que se não me engano, dia 23, agora no
próximo. Isso, 23 de março.
Isso.
Perfeito, legal. E outro detalhe aqui, pessoal, também do resumo esportivo, a Conmebol suspendeu os jogos da Libertadores. Um vídeo à parte só para falar da questão do sorteio. Doutor Leandro, da nossa parte, obrigado pela gentileza, espaço sempre aberto para a gente oportunamente atualizar as informações, alianças, anúncios e, claro, também trazer esse cenário, sua avaliação e as impressões do dia a dia da cidade e da política de São Bernardo do Campo. Obrigado, à vontade para as suas considerações finais.
Leandro, eu que agradeço o espaço, até porque é uma grande importância para as pessoas estarem ouvindo a gente, conhecendo o nosso perfil, conhecendo os nossos propósitos. Né? Então, eu agradeço aí de coração o espaço que você cedeu para a gente. Hoje, o pessoal fala da polarização, mas essa polarização só é quebrada quando a gente passa a ser conhecido, e isso é possível através do espaço que você cedeu para a gente hoje. Eu agradeço a você e a todas as pessoas aí que estiveram nos acompanhando.
Legal, doutor Leandro. Quem agradece somos nós, espaço aqui democrático, a partidário, para você que está em casa ter a sua avaliação, as suas impressões. Lembrando, um recadinho para você também seguir nas redes sociais, você que está no Facebook do Repórter Diário, só curtir a nossa página aí, toda vez que a gente entrar ao vivo, você nos acompanha em tempo real. Para você também que está, olha, agora que nós estamos em todas as redes sociais, a Nathalie Oliveira me fala aqui, ó, Twitter e Instagram, é só ir lá no arroba Repórter Diário, Facebook, como você está nos acompanhando agora, Repórter Diário, youtube.com, nosso canal do YouTube Repórter Diário, também temos as nossas transmissões. Também estamos no Spotify, a última rede que a gente entrou aí só para os nossos áudios, os nossos resumos também no formato radiofônico. Então tem os podcasts lá no RD, Jornal Repórter Diário e, claro, o nosso site www.repórterdiário.com.br. Obrigado, César Chaim, obrigado, Thiago Cebola, obrigado, Xingu Pereira, Ademar Amaral, obrigado, Zenaide Alves, o Alexandre Thomas, todo mundo que está nos acompanhando aí. Obrigado no dia a dia do Repórter Diário, você que curte, comenta, compartilha. Pessoal, não deixe de ver amanhã nossa edição impressa do Repórter Diário, trazendo esses detalhes, trazendo outras informações, o complemento daquela notícia que você viu ao longo do dia nas redes sociais e no WhatsApp, que esse é o nosso papel no dia a dia aqui da região do ABC. Obrigado, Nathalie Oliveira, Ingrid Santos, Ayrton Aflora, Socorro, Pedro, Jorge Garcia, Amanda Lemos, Carlos Carvalho, que hoje fez um bastidor aqui conosco, e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Valeu, obrigado, pessoal, até a próxima.
Muito bem, para ver um pouco mais dessa entrevista, até vem com imagens, você vai no facebook.com/jornalreporterdiário ou no nosso site repórterdiário.com.br. Além disso, tem o nosso Twitter e o nosso Instagram, o @repórterdiário, também tem o nosso WhatsApp, o 999275496, repetindo, 999275496, e claro, todas as informações do ABC, como eu já disse, no repórterdiário.com.br. Até o próximo RD Podcasts. Abraço.
RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.